começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio, 5 horas e 4 minutos, no Rio de Janeiro, em Brasília. Está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nesta terça-feira, dia 3 de abril de 2018, eu vou na apresentação ao lado do Valdir Luiz, nos comentários Ricardo Mazella e Jorge Vambuga, também com a mesa de áudio Sebastião Luiz Xavier, central técnica do Ed Guimarães, do Roberto Marrucho, do Vinícius Sampaio, e a produção do Luiz Ferreira do programa No Mundo da Bola. Está em campo a seleção nacional do rádio. Você no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, galera. 5 horas e 5 minutos, 5 e 5.
Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade.
Você esqueceu o seu Vasco, pô? Não esqueça o Vasco da Gama. É o Cruzeiro que eu tô olhando aqui na televisão, vendo o golaço do Cristiano Ronaldo. Já já a gente vai comentar esse golaço, a lá Pelé, lembra? Ah, coloca aí, coloca aí. Esqueceu o seu Vasco aí. Esqueceu o seu time de coração, o trem bala da colina. Ontem você fez graça aqui com o Vasco, hoje esqueceu o hino do Vasco. Chamar o Roberto Dinamite pra falar com você. É, Cruzeiro e Vasco da Gama, bola rola amanhã. Ricardo Mazella, o mito da Nacional, transmite para você aqui pela Nacional a partir de 9h04. Logo depois do Nacional, em forma das 21 horas, 21h45. Ele ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, o Rodrigo Ricardo, o que está sempre ligado no nosso RR. E no plantão da informação, Jorge Vambuga para você. Amanhã tem Libertadores da América, o jogão de bola entre Cruzeiro e Vascão para você. E o Rafael Monteiro está trazendo notícias da Libertadores da América. Vamos lá.
Rafael Monteiro.
O Cruzeiro se prepara para enfrentar o Vasco nesta quarta-feira em busca da sua primeira vitória na Copa Libertadores da América. Assim como o Vasco, busca no Mineirão os primeiros pontos na competição. No Grupo 5, as duas equipes não venceram no seu jogo de estreia. Muito pelo contrário, o Vasco perdeu por 1-0 para a Universidade de Chile em São Januário e o Cruzeiro sofreu 4-2 no estádio Presidente Perón, na Argentina. O Vasco, até o momento, disputou mais partidas na temporada em relação ao Cruzeiro. O total foi 19 jogos. Já a equipe cruzeirense atuou 16 vezes. Quando o assunto é o ataque, o clube mineiro apresenta números inferiores ao do Carioca em 2018. O Vasco tem 38 gols marcados, correspondendo uma média de 2 gols por partida. Já o Cruzeiro balançou a rede do adversário em 28 oportunidades. A média é de 1,4. Por outro lado, quando olhamos para trás, a Raposa tem um aproveitamento melhor que o Cruz Maltino. Enquanto o time do técnico Mano Menezes sofreu 13 gols na temporada, contabilizando 0,8 a média por jogo, o Vasco tomou 27, registrando média de 1,4. As duas equipes chegaram à final do estadual. No Mineiro, a primeira partida, o Cruzeiro perdeu por 3-1 para o Atlético Mineiro. Já o Vasco vem motivado pela vitória por 3-2 contra o Botafogo no Engenhão no último domingo. E sobre o time que começa jogando, pelo lado do Vasco, o meia Giovani Augusto desfalca a equipe após sentir lesão na coxa contra o Botafogo no final de semana. A previsão do departamento médico é que o atleta retorne entre 2 e 3 semanas. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu. Cadê o hino do Cruzeiro agora? Você toca do Vasco. Ah, é? O Cruzeiro depois? Tá certo. A reclamação valeu a pena, hein? O Vasco? Agora sim, ó. Hora do Cruzeiro. Ele respondeu.
Deixa eu apresentar. Índio Borges, Borges Índio.
Olha aqui, diga a cidade onde você está falando, participe conosco no Liveface, no facebook.com/Rádio Nacional Rio, os telefones 21, código do Rio, 217-6917 ou 6918. Você acha que o Vasco tem condições de vencer o Cruzeiro em Belo Horizonte amanhã? Vamos para a participação dos nossos comentaristas, ele que sabe o que diz. Boa tarde, Waldir. E aí, jogo de amanhã, como é que você vê em relação ao Vasco? Pode ganhar do Cruzeiro? Como é que o Cruzeiro vai se recuperar? Como é que você acha? O Vasco tem esse desfalque já, o Giovani Augusto está fora. Fora, logicamente, o Wellington, que está fora da final, mas vai jogar amanhã.
Boa tarde para você, Borges. Um grande abraço para você, para o Mazela, para o Vamburgo lá em Brasília. Também para você que está ligado no mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Eu acho que o Cruzeiro não é imbatível. Ele é um time bom? É. Tem um elenco bom? Tem. Tem um bom treinador? Tem. Mas futebol é futebol. O Vasco está motivado pela boa partida que fez domingo contra o Botafogo, pela boa partida que já fizeram contra o Fluminense na última quinta-feira. Começou mal em casa, Libertadores, mas tem condição de se recuperar. Claro que o Cruzeiro é favorito.
Que empate é bom. Será?
Eu acho.
Duas partidas, só um ponto?
Pô, a gente vai depender muito do jogo. Por exemplo, quando acabar o jogo, se eu falar aqui que a maior figura em campo foi o Martin Silva e o Vasco conseguiu um empate, eu vou dizer que foi bom. É porque o entendeu? Tudo você tem que se basear de acordo com o que é o jogo. A gente comenta antes, durante
e depois. Mas em termos do grupo,
em termos um de ponto. Grupo é ruim.
Para os dois.
Para os dois. Os dois perderam.
Ruim mas aí dois. A gente vai ter que analisar pelo outro ângulo. Vamos saber o resultado de Racing e Universidade do Chile. Então, eu acho que o Vasco tem condição de vencer. Tem condição de vencer.
Mas Universidade do Chile e Racing é hoje, Waldir. Então, já vai saber já amanhã. Sabe, então. E detalhe, só rapidinho. O empate, eu acho que é pior para o Cruzeiro que joga em casa, teoricamente.
Então, para o Vasco, teoricamente, o empate não é ruim. Vai depender muito da circunstância do jogo. Tem empates e empates. Tem empate que você ganha um ponto e tem empate que você deixa de ganhar 3 pontos, ganha somente um. Então vamos aguardar. Eu acho que o Cruzeiro é favorito? É, já foram vendidos 36 mil ingressos. Tem um elenco melhor do que o do Vasco. Tem opções do banco melhores que tem o Zé Ricardo, o Mano Menezes. Tem. Isso quer dizer que o Cruzeiro... O exemplo está vivo aí. Olha o Flamengo aí, quarta-feira passada. Depois eu vi o strike lá, que é todo mundo depois da derrota de quarta-feira passada. Oh. Então eu acho que vai ter condição de vencer? Tem. Mas o Cruzeiro, na minha opinião, é um time melhor individualmente. Mas o Vasco tem condição de vencer. E com um detalhe que me chama muito a atenção. O time do Vasco é um time altamente competitivo. E o Cruzeiro vem de uma derrota de 3-1 para o seu maior rival. Hein?
Universidade do Chile e Racing é hoje, às 9:30 da noite, no, lá em Santiago, no Estádio Nacional. Né? Vamos ver. Vamos ao nosso Jorge Vamburga, nosso comentarista de classe. Boa tarde para você, Vamburga. Aí tudo falado em relação ao Vasco e Cruzeiro, mas estão dizendo, e jogadores estão, logicamente, colocando dessa maneira, de que o empate é um bom negócio. Será que é um bom negócio mesmo para o Vasco?
Quem está dizendo isso?
Jogadores.
Boa tarde, meu
jogadores caro, do Vasco.
Boa tarde, Valdir, Mazela. Se eles estão dizendo isso, é porque eles sabem que o jogo será difícil, né? E ganhar lá do Cruzeiro sempre é difícil, mas o Vasco venceu. No último jogo em Belo Horizonte, venceu o Cruzeiro. E com um time que, na época, não se pode considerar que era nem o time titular, né? Foi quando estavam sendo lançados esses novos jogadores aí, Evander, Paulinho. Eu não me lembro se os dois atuaram, mas me lembro muito bem do Paulo Vitor, né? E que atuou naquela partida. Então, é claro que em Libertadores... empate fora de casa sempre é um bom resultado. Melhor, claro, do que perder o jogo. Agora, se o time entrar com esta preocupação de garantir o empate desde o início, aí é ruim, porque o empate deve ser uma consequência. Agora, jogar pelo empate numa partida assim pode levar o time a uma derrota fragorosa, porque aí o time cai na defesa desde o início, né? É pressionado, como se espera. Eu acho que quando o time joga fora de casa, ele tem que neutralizar essa pressão adversária, atacando também, não pode ser só a defesa. Se o Vasco for para lá com a preocupação de só se defender e garantir um empate desde o início, vai voltar com uma derrota que pode ser uma derrota, como diziam os antigos, acachapante. Portanto, o Vasco tem que jogar como time grande, como Vasco, e não como um timinho pequeno. Se ele chegou na Libertadores nessa segunda fase, teve condições para isso. Então ele não pode se acovardar. É isso que eu condeno quando o time sai dos seus domínios e se acovarda, chega desde o início jogando todo recuado e acaba levando gol. Isso é fatal, porque o time não consegue segurar o adversário o tempo todo. Portanto, o Vasco não pode jogar para empatar desde o início. O empate deve ser uma consequência. O time tem que atacar, tem que ir para frente e mostrar ao Cruzeiro que ele também tem condições de ganhar a partida. E para isso, eu considero que é fundamental a presença do Paulinho, cuja consequência, a presença dele nos jogos...
É com a ausência agora, do Giovani agora, Augusto, eu acho que dá mais chance do Paulinho ser o titular.
Também acho.
O Paulinho, olha só, uma estatística mostra que o Paulinho, dos 38 gols marcados pelo Vasco na temporada, 25 saíram com o Paulinho em campo. E ele participou diretamente de 9 desses gols. Marcou 4 vezes e deu 5 assistências. Portanto, é realmente um jogador importante. E ele, quando joga, ele atrai a atenção dos marcadores, e o que abre, claro, espaço para o Wagner e o Pikachu. Eu concordo plenamente, isso aí não fui eu que escrevi, foi, claro, está no texto onde eu encontrei esses dados, mas eu concordo plenamente com isso. Então, a importância do Paulinho nessa partida é muito grande. Agora, não sei se o Evander vai jogar, mas
eu acho que
se ele jogar também seria importante, né? E o Giovanni Augusto até jogou bem, mas é um jogador que está entrando.
Mas está fora, machucado.
O titular absoluto do Vasco.
Valeu,
então. Essa é a minha impressão. O Vasco não pode entrar em campo acovardado e tentando defender o empate desde o início. Tem que ir para frente, tem que tentar também marcar e acuar o Cruzeiro. Jogar de contra-ataque não quer dizer que o time se concentre todo na defesa, porque o que vai acontecer? O Cruzeiro vai fazer aquela coisa que a gente chama de ataque contra a defesa. Quer dizer, aí a gente sabe que a defesa do Vasco vem falhando muito, principalmente nas bolas altas. Vai haver muito chuveirinho na área e isso é muito ruim para o Vasco. É isso que eu penso.
Vamos aguardar, porque ele vem aí, porque ele vai transmitir, inclusive, amanhã, esse jogão de bola Cruzeiro e Vasco na Libertadores da América. Ele é o mito da Nacional, ele inflama a galera. Ricardo Mazella. Dito isso tudo...
Dito, não tem mais nada a acrescentar. Depois que o Vamburgo deu essa explanação, Valdir se explanou também.
Você não tem nada a falar?
Nada, eu quero falar o seguinte, 3-0 Real Madrid... Eu tô com a cabeça vendo o jogo aqui. Começou a jogada com o Marcelo.
Você queria o Cristiano Ronaldo no Fluminense?
Eu acho que seria sonhar demais.
Não, prefere o Marco Júnior.
Marco Júnior, o cabeça de ovo, joga mais que o Cristiano Ronaldo. Gente, vocês que não estão vendo o jogo, o segundo gol do Real Madrid, uma bicicleta à la Pelé, perfeita do Cristiano Ronaldo. Ele subiu no terceiro andar para fazer a bicicleta. E o terceiro gol do Real Madrid, uma jogada de toque e aproximação começada com o Marcelo, posição legal, foi na cara do gol, o Buffon já deu o que tinha que dar, 3-0, um chocolate, lembrando que o Real Madrid teve um jogador expulso há mais ou menos uns 10 minutos atrás, e se o Real acelerar, mete 5-6 dentro da casa do Juventus. E aí, só isso, nada mais acrescentar.
Leva vantagem pro jogo do Madrid. Olha aqui, a eleição no Vasco da Gama ainda não acabou, viu, Valdir? Em audiência no órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, nessa segunda-feira, ficou definido que, por unanimidade, que o juizado especial do torcedor poderá seguir com o banco de dados do clube e realizar a perícia do material. O laudo é pedido antigo da oposição vascaína, especialmente pelo grupo do Júlio Brandt. Caso confirmado que outros sócios, além dos da UNASET, votaram irregularmente, a oposição estuda entrar com um processo na justiça para anular as eleições que ocorreram em novembro passado e que culminaram com a posse de Alexandre Campello no final de janeiro. O presidente do Vasco falou e comentou o caso na manhã dessa terça-feira em São Januário.
Desde que nós assumimos, nós temos nos comprometido muito em levar essa tranquilidade à equipe. Conseguimos pagar 3 meses de salários. Essa semana nós vamos pagar mais um mês, colocando os salários em dia. E o que a gente vê é um interesse de um grupo, não que seja apurado o HD ou possíveis irregularidades, mas usar isso de forma eleitoral, tentando anular a eleição. E a pergunta que a gente se faz, esse HD ficou parado um tempão, e aí, surpreendentemente, a partir desse momento, ele passou a ter novamente importância. Vale lembrar que essas pessoas que estão brigando por essa anulação da eleição, elas venceram a eleição. O derrotado, que possivelmente poderia ser colocado em xeque aí a questão do HD, ele foi derrotado nas urnas. E é surpreendente que isso apareça, né? Que essas notícias venham à tona exatamente no momento decisivo para o Vasco. No momento em que a gente vai participar de um jogo importante da Libertadores e que no final da semana nós temos uma decisão, né? Isso talvez com algum intuito de trazer novamente instabilidade para a equipe que poderia nos prejudicar nos resultados.
O presidente Alexandre Campello falou dessa maneira e o presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, Roberto Monteiro, garantiu que o resultado das eleições não vai mudar e disparou contra a oposição no clube.
O que está acontecendo é uma desestabilização. O resultado eleitoral não mudará. A competência do Cível já foi esgotada. Aí, essa informação do HD que estão dizendo que tem 300, tiveram mais 300 sócios. 300 sócios não afeta o resultado eleitoral. Não há possibilidade de afetar o resultado eleitoral do processo dado na Lagoa. E aí essa notícia, nesse momento, ela causa o quê? Somente a desestabilização, fazendo com que as pessoas... Hoje, tem muitas conversas sobre a questão de patrocínio, o Campello sabe muito bem sobre isso, sobre questões positivas, que estão agendas positivas para o Vasco, que isso volta a ficar no stand-by. Então eu quero fazer um apelo a esses vascaínos que estão se dizendo de bem, que o interesse tem que ser o interesse do Vasco. Não é o interesse do fulano que ficou em segundo lugar para sendo colocado por causa que vai ter um suposto acordo entre a chapa terceira colocada e a segunda por causa do futebol. Então, o que é importante é a gente colocar tudo isso que vai surgindo agora só ajuda a desestabilizar algo que não merece e não há nenhuma possibilidade de ter mudança.
Valeu. Ô, Ricardo Mazella, como é que você acha que isso aí vai se resolver nessa situação? Questão da oposição, essa questão aí de outras urnas, fora a urna 7, ter, logicamente, a oposição estudando entrar com um processo na justiça para anular as eleições, porque ocorreram também outras irregularidades em outras urnas. E agora?
Agora é complicado, depende da justiça se pronunciar. Eu estou com o Roberto, acho que não vai alterar em nada, o Alexandre continua como presidente. As partes, talvez... briguem buscando. O importante é a aprovação das as contas do Eurico. Eu não sei se o Van Burg, se eles sabem, já foram aprovadas.
Não, ainda não teve reunião para aprovar as contas.
Eu acho que vai depender muito de reunião de aprovação de conta pelo Conselho Deliberativo. A parte, por enquanto, fica do jeito que está. E se der alguma zebra na aprovação das contas, aí talvez devemos ter desdobramentos.
Eu encontrei até rapidamente com o Júlio Brandt, domingo, depois do jogo. E ele disse para mim o seguinte, que ele não quer mais, ele vai correr atrás para ganhar a eleição daqui a 2 anos. Porque agora, já, segundo o Hipópolis, ele já perdeu os contatos que ele tinha, tudo que ele tinha.
Mas como oposição ele está, logicamente...
Claro, ele quer, imagino. Ele quer, eu acho que ele está no direito, e qualquer torcedor do Vasco tem esse direito, de ver as coisas em pratos limpos. Porque segundo se comenta, não entrou no cofre, nos cofres do Vasco o dinheiro do Matheus Vital, o dinheiro do Madison e outras coisas que aconteceram dentro do clube que a gente não pode provar. Mas nós não somos baú, recebemos a informação, não estamos aqui acusando ninguém, estamos apenas divulgando a informação de que se comenta dentro do clube. E quando e o fórum para resolver esse assunto, somos Conselho Deliberativo.
É o que eu falei aqui agora.
Então o Conselho Deliberativo é que vai aprovar ou não as contas do senhor Eurico Miranda. O certo é que muita coisa vai acontecer no Vasco, porque há uma bronca muito grande. Eu conversei com a pessoa da atual diretoria, porque o Vasco perdeu o contrato com a Caixa Econômica Federal.
Isso aqui é o problema, não está conseguindo.
Não, receber a antiga dinheiro, gestão, né? Não pagou
os impostos, as certidões e tal, né?
As certidões, CND. O Botafogo tem, o Flamengo tem, o Fluminense tem.
É como a empresa pública tem que ter.
Do Abade também está em dia, e o Vasco não. Ele saiu do ato trabalhista. Olha, o Campelo, coitado, pegou uma situação complicada, hein? Essa herança que foi deixada para ele, foi igualzinho a herança que deixaram para o Roberto. E depois colocaram tudo na conta do Roberto.
Querendo o Fluminense, que o Peterzinho deixou para o Abade, que o Abade continua fazendo lambança.
E o Botafogo, amigo, que o seu Maurício Assunção deixou, está até hoje o Botafogo pagando dívida do seu Maurício Assunção.
Jorge Vamburguê aí.
Eu acho que o Júlio Brandt perdeu a eleição, perdeu no Conselho Deliberativo. E agora quer dar uma virada no tapetão da justiça aqui do Rio de Janeiro, que vive tentando encontrar crimes na gestão do Eurico Miranda. Repito, a palavra crimes na gestão do Eurico, é isso que eles tentam, quer dizer, querem processar o Eurico e tal, etc. Então, é o seguinte, mesmo que haja outra eleição, o Júlio Brandt tem que vencer, porque a eleição no Vasco é indireta. Vocês sabem disso, como todo mundo sabe, que foi o que aconteceu na eleição. Ganhou, né, graças à virada de tapetão lá da tal urna, da urna 7, etc, etc. Ele ganhou e perdeu no Conselho Deliberativo, onde ele nunca vai ganhar uma eleição, na minha opinião, porque o Conselho Deliberativo não quer o Júlio Brandt presidente do Vasco. Eu gostaria mesmo que ele disputasse novamente para ver se vai ganhar. Eu tenho certeza que o Júlio Brandt não ganha uma eleição no Vasco, que o Conselho Deliberativo não vai eleger esse Júlio Brandt e a turma dele lá, Edmundo, Pedrinho, Felipe e tal, não vai dar o poder para eles, porque não querem eles no comando do Vasco. Então, o Brandt, a verdade é essa, eles continuam manobrando para lá e para cá, tentando, e eu acho que o Campelo tem razão, esse negócio surge num momento importante para o Vasco, que é para desestabilizar a gestão do Campelo, desestabilizar o time e tal. Para eles é muito ruim, por exemplo, que o Vasco conquiste o título carioca, é muito ruim que o Vasco se classifique na Libertadores. Eles precisam que o Vasco esteja, o time esteja mal, que é para eles mostrar, tá vendo, se fosse conosco era outra coisa e tal, entendeu? Então eu acho isso, eu acho que eles deveriam se convencer de que eles perderam a eleição, e não perderam, não foi nos votos dos associados, não, perderam no Conselho Deliberativo, que é quem elege realmente o presidente do Vasco.
Valeu, Vamburguê. Informações agora vem aí da Champions League, vamos, 5:26. Dois jogos vão abrindo as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Ele bate legal.
Luiz Ferreira.
E aí, Luiz Ferreira, quase Cristiano Ronaldo. Só falta. Já choveu, inclusive. Só falta cair um temporal na Itália nesse momento.
Só falta o Cristiano Ronaldo fazer um gol do meio-campo. Boa tarde para você, Borges, aos ouvintes ligados aqui no Mundo da Bola, toda a equipe, Rio Brasília. Nesse momento, estamos 40 minutos do segundo tempo, partida sendo disputada lá no Juventus Stadium, em Turim. O Real Madrid está passando o carro em cima da Juventus, 3-0, dois gols de Cristiano Ronaldo e um de Marcelo. Segundo gol do Cristiano Ronaldo, Mazella já falou pra gente, uma pintura, uma bicicleta à la Pelé, o português só... Até chover fez, porque tá chovendo lá na Itália. Só falta fazer aquele gol do meio do campo que o Pelé não fez, pra fechar acumulado. E na outra partida que acontece hoje, lá em Sevilha, Borges, na Espanha, o Bayern de Munique vai vencendo o Sevilha por 2-1. Gol de Sarabia para o Sevilha, Jesus Navas contra, e do brasileiro naturalizado espanhol, Thiago Alcântara, para o Bayern, Borges.
Ô, Marcelo, o Sevilha que vem aí como a grande estrela para essas quartas de final, né? Veio como o grande azarão e, de repente, perde em casa logo a primeira, né?
Você definiu tudo, um grande azarão. A sorte acabou nas quartas de final. Repara só, o Vamburgo tem experiência, Valdir, você, todos nós, dificilmente nessas competições um pouco maiores, um time sem tradição, sem elenco, chega. O cara vai bem até uma oitavas, quarta. A partir dali, uma zebra muito grande, o cara chega na semifinal. Mas na hora de levantar a taça de uma final, são os times de camisa. Não tem a menor dúvida disso.
A discussão, Cristiano Ronaldo ou Messi?
Pô, tá disparado. Aqui, não é pelo gol, não. Eu já falo aqui nesse programa há muito tempo. O Ronaldo é mais jogador, do que, pro meu gosto pessoal, do que o Messi.
É menos driblador.
Eu acho ele mais o termo da moda, mais agudo, mais objetivo. Ele joga em direção ao gol. O Messi é maravilhoso também, mas eu prefiro o Cristiano Ronaldo.
E aí? Prefere a beleza do Messi? Não a beleza física. A beleza do Messi ou o agudo do Cristiano Ronaldo?
Um das diria Lazzaroni, as valências do Cristiano Ronaldo são melhores.
As valências.
É o jogador mais completo, o jogador que
é modelo, inclusive.
Ah, esse negócio de modelo eu não sou.
Mas se você botar. O, além de ser realmente um cara. Bola na trave agora do Real Madrid. Além de ser um cara bonito, Cristiano Ronaldo bonito, com dinheiro. Aí é brincadeira, né? Duro sou eu, você e Bosta da noite. Não vai arrumar nada.
Cara, viu o Cristiano Ronaldo pegar aquele pega andando de 484.
É que o Valdir prefere o Rodrigo lindoso.
Olha aqui. Deixa eu falar uma coisa aqui. O Messi é um bom jogador. Ponto,
bom não, excepcional.
Excelente jogador. Mas o Cristiano Ronaldo, na minha modesta opinião, é mais jogador, cabeceia melhor, finaliza com os dois pés, não tem a velocidade arrancada do Messi. Eu, se tivesse que escolher pro Botafogo 1, Cristiano Ronaldo.
Valeu, 5h30. Quando é que vai o Cristiano Ronaldo pro Botafogo?
Não, no dia que o Sargento Garcia prendeu o Zorro. Aí vai chegar lá.
Ou nunca. Então, quando
amigo
o Saci Pererê...
Um amigo meu, Corcudinha, falou: o Marcos Júnior é melhor do que os dois. Cara, tá de brincadeira, me ajuda aí, né?
No cara a cara?
No cara a cara.
Esse cara a cara tá dando problema. Voltamos já.
No Mundo da Bola.
O mosquito da dengue agora também transmite chikungunya e zika. E é ainda mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gravidez, porque pode causar microcefalia nos bebês. É preciso combater os criadouros e se proteger todos os dias, passando repelente e mantendo portas e janelas fechadas ou com telas, e usando blusas e calças compridas e também meias. Se você está grávida, proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer.
Governo Federal.
Todo cidadão tem o dever de denunciar à autoridade competente qualquer forma de desrespeito ao idoso. A violência doméstica é uma das principais formas de agressão contra os idosos no Brasil. Muitos deles são agredidos dentro de suas próprias casas. Faça a sua parte. Denuncie qualquer forma de agressão. Direito à Justiça. Direito do Idoso. Rádio Nacional. Do jeito que você gosta.
O programa CPLP Audiovisual abre as inscrições para concurso internacional de seleção de projetos DOC-TV. Informe-se pelo site cplp.org, leia os regulamentos e comece a trabalhar. Serão apoiados financeiramente 9 projetos de produção de documentário, 1 por cada estado membro da CPLP. Os projetos serão selecionados por um júri internacional. Inscrições até 6 de abril. Participe! O concurso DOC-TV é realizado pela CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Mundo da Bola.
Carlos Borges. Valeu, então, no Mundo da Bola, mais tradicional, programa esportivo do rádio brasileiro, tem notícias do Flamengo. Uma vez, Flamengo. O hino do Mengão aí, porque o Flamengo tá sem técnico por enquanto. E outras notícias também, onde o Flamengo vai jogar o Campeonato Brasileiro com o mando de campo. Você, meu querido Luiz Ferreira.
Olha, Borges, o Flamengo vai realizar nesse próximo sábado um amistoso contra o Atlético Goianiense, como preparação para o Campeonato Brasileiro. As duas equipes são eliminadas nos seus respectivos campeonatos estaduais e a partida vai ser realizada realizada no Estádio Olímpico, com horário ainda a ser definido. Comemoração do aniversário de 81 anos do Atlético Goianiense. Mas o que todo mundo quer saber...
Que estádio olímpico
é
esse?
É o Estádio Olímpico de Goiânia, que fica Pedro ali...
Ludovico, não é o Serra Dourada, é o do Atlético.
É o Pedro Ludovico, virou Olímpico agora?
Foi reformado.
Ah, tá.
Fez jogo lá? Nunca fiz.
Olha, nunca vi. Pelo,
é mesmo, só foi de nome.
O gol que o Cristiano Ronaldo agora parecia... Como é que ele é atacando o Botafogo, perde gol pra burro?
Brenner.
Apareceu. Olha, Valdir, olha o gol que o Cristiano Ronaldo perdeu. O Cristiano Ronaldo, abre a janela e toma o
Mendinho. Segundo as mais línguas, o Brenner, domingo, você encontra com o gol.
Olha, agora, técnico do Flamengo. A gente tem algumas informações. O novo diretor executivo do clube, o Carlos Novoa, colocou que quer definir o técnico do Flamengo até o final da semana. Quatro nomes estão na pauta. Um, não se surpreendam se Maurício Barbieri for efetivado. Existe essa possibilidade. Dois, fala-se em Cuca.
Esquece o Cuca.
Fala-se em Cuca. Três, fala-se em Abel Braga.
Vamos fazer o seguinte.
Calma, peraí.
Não, porque o Cuca ele tá falando porque fechou um contrato com a Rede Globo, certo? Tudo bem. Tudo bem, ele fechou um contrato, vamos analisar, de 100 mil. O Flamengo paga 500 mil, ele vai pra onde?
Ele quer a Copa do Mundo.
Sim, você iria pra onde? Você iria pra onde? Pra ganhar 100 mil ou 500 mil? Porque a televisão não vai pagar muito. Deixa
eu te contar. Eu não acredito nesse site. Eu acredito na minha apuração, nos meus contatos. Por isso que eu era bom.
Do mundo.
Porque eu apurava tudo e não fico no site.
Sim, mas eu tô dizendo. Você iria pro 500 mil ou 100 mil? Vai, me responde. Você iria pro 100 mil ou pro 500 mil?
Ele já tem um contrato.
Pré-contrato, né?
Ele já tem um contrato assinado com a televisão e vai fazer do local.
É TV Globo,
com a TV Globo. Tem um contrato e vai fazer do local.
Vai achar o Rodrigo Carvalho lá.
Vai fazer do local. Então, o que acontece? O Cuca, até a Copa do Mundo está descartado.
Inclusive, olha aí.
Falei com o Urão hoje.
Grava aí.
A Copa do Mundo está descartado.
Vamos, segue em frente.
Existe a informação, nós recebemos a informação aqui na Rádio Nacional, que Renato Gaúcho, ele foi consultado por funcionários do Flamengo e teria dado luz verde para ouvir a proposta do clube.
Por que o Renato Gaúcho?
Porque dois anos de contrato. Não,
sim, mas o Renato Gaúcho,
700 mil,
o Renato Gaúcho constantemente está vindo para o Rio. Outro dia ele largou o jogo, ele queria que o jogo terminasse o mais rápido possível, porque ele já estava com a passagem marcada para o Rio. Ele prefere ficar no Rio ou em Porto Alegre?
Eu acho que ele é gaúcho, mas ele se adaptou muito bem no Rio de Janeiro.
Mas então. ele quer um contrato de dois anos que o Flamengo aqui não dá aqui. Aí ele vem e ele ganha 700 mil, tem que dar pelo menos 1 milhão para ele. Abel foi procurado, mas o Abel vem com o pacote. Tem que trazer.
Tem mais um. Peraí, calma. Você calma. Passou para Abel calma, antes dele falar.
Eu não falou do Abel. Peraí, não.
Falou, tinha falado.
Falei do Abel.
Falou, fala lá.
Pode-se ter efetivação no Maurício Barbieri no fim disso tudo.
Tá fora.
Fala-se no Cuca, fala-se no Abel Braga e fala-se no Renato Gaúcho. Falei quatro. Então quatro.
Quais são os nomes? Vamos lá.
Maurício Barbieri sendo efetivado.
Esse eu tô fora.
Cuca.
Esse eu quero.
Valdir já colocou.
Que tá fora.
Que tá fora. Abel Braga, que viria com um
não, esse seu eu não quero, staff. Não, esse eu não quero.
E Renato Gaúcho, que pela informação que a gente recebeu, teria aceitado...
O Abel vem com o pacote. O Abel
foi procurado, falei com ele hoje de manhã, foi procurado, mas ele vai respeitar o contrato com o Fluminense.
Então
vai
tá conversar fora.
Com o Abad. Não tá fora, não.
Não tem ninguém.
Ele vai conversar com o Abad, porque o Flamengo quer um encontro com ele pessoalmente. Ele só vai encontrar o Flamengo comunicando primeiro o Abad com o Abel, uma pessoa idônea.
Se o Abad falar não, ele não vai.
Não vai.
Vai
não
fazer vai. Que nem o Muricy.
Não vai. Ele vai respeitar o contrato. Com, ele tem uma gratidão muito grande ao Fluminense, até pelo drama pessoal que ele passou. Fluminense
então, acolheu. Quando...
E o Abel tá rico. Ele quer 50
sim,
mil.
Sim, mas quando os quatro, sim. Mas não é rico, porque ele tem os cinco para levar nas costas, porque são os seus companheiros de trabalho.
Mas no Fluminense, eles são todos empregados. Ele levaria o Cico com um contrato maior, entendeu? E outra coisa, o Flamengo nesse momento está tendo um encontro da diretoria do Flamengo com o Fred Luz, com a diretoria do Botafogo, e o Flamengo está fechando para jogar no estádio Nilton Santos, porque o estádio da Ilha, enquanto o seguro não for, a perícia não for lá...
Quanto é? 230 para 20 mil.
230 para 20 mil, acima de 30 mil, 370.
Eu não pagaria, porque eu não vou botar 20 mil antes que vou botar 20 mil.
O Flamengo põe.
Aonde? Põe. Todo jogo? Toda
Flamengo
hora?
Flamengo põe.
Porque campeonato brasileiro é jogo toda hora.
Mas o Flamengo... É só ver a média do Flamengo ano passado.
Isso aí foi colocado na reunião do Conselho do Botafogo. Na reunião do Conselho do Botafogo. O Conselho aprovou.
Não, tudo bem. Botafogo, lógico. 230 mil no caixa.
Se passar de 30 mil torcedores, aí aumenta o percentual.
5,38. Vamos para o Momento Estádio. Wagner Gomes.
Estádio.
O Parque Aquático Júlio de Lamar estava fechado desde 2013. Reabriu essa semana após ter ficado abandonado, acumulando mato, lixo e muito entulho. Para a reabertura foi necessária uma parceria entre a Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro, a SUDERJ, e a Associação Bauruense de Desportos Aquáticos. Os primeiros cuidados serão na piscina coberta e depois passam para a piscina olímpica e, finalmente, o tanque de saltos. Serão formadas escolinhas com 30 alunos por turma, nos horários de 8 às 11h40 e das 13h30 às 17h40 para a faixa de 5 a 14 anos. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
E agora a contagem regressiva para a Copa do Mundo, Rússia 2018. Falamos aqui de Rússia, de Cuca, comentarista, mas o nosso Valdir Luiz será comentarista da Copa do Mundo.
Mas aqui.
Maurício Costa vem aí.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Tem jogador brasileiro tirando onda no futebol mundial. E não é de hoje, viu? Olha só o recadinho que ele deu para o rei do futebol em 2016.
Pelé, tamo junto, tu é o rei. O rei? Tu é o rei. Tu é o rei. Mas eu tenho mais dinheiro do que tu. Tá de boa, tá tranquilo. Tá tranquilo, ó. Tranquilo, favorável. Não passa nada. Eu sei que vão me criticar, mas, porra, tô feliz, é nóis. Vou fazer o quê? Tô feliz. É, falou que o futebol, a história conta? Então, beleza, conta aí a minha história, que eu já não quero saber mais de futebol, não. Agora eu vou ser cozinheiro.
Este aí é Daniel Alves. Em 2016, muitos jornais europeus divulgaram que ele tinha ultrapassado o Pelé em número de títulos após ter conquistado a Copa do Rei pelo Barcelona. Na ocasião, Dani tinha chegado à 31ª conquista e contaram que Pelé tinha apenas 30. Por isso, Daniel fez a brincadeira. Mas o Rei, na verdade, tem 37 títulos, um a mais que Daniel Alves. O lateral chegou ao 36º na sua história ao levantar a taça da Copa da Liga da França na última semana. Ele comemorou a vitória nas redes sociais dizendo: "Sou apenas um trabalhador humilde, como todos os brasileiros e muitos outros no mundo. Porém, com uma vontade louca de inspirar outros sonhadores a lutarem pelos seus sonhos, sejam eles quais forem." O lateral certamente vai empatar com Pelé em número de conquistas, já que o PSG tem 83 pontos no campeonato francês, 17 a mais que o segundo colocado, que é o Mônaco, e isso faltando 7 rodadas para o fim da competição. A diferença entre o jogador mais vitorioso em atividade no futebol mundial e Pelé é que o Rei foi tricampeão da Copa do Mundo, enquanto que Daniel Alves ainda busca o título inédito com a seleção brasileira. Quem sabe na Rússia ele consegue levantar a taça e ultrapassa o Rei em números absolutos, conquistando 38 títulos em toda a carreira.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Depois aí do movimento da Copa do Mundo, Nacional da Copa com Maurício Costa, é hora do Grêmio Porto Alegrense.
Que levou, me chama.
Diga lá, deixa eu te chamar.
Segura rapidinho, é só pra estar, Índio. A torcida do Juventus aplaudiu o Cristiano Ronaldo, que cena bacana, cara. Todo mundo, depois de tomar 3-0 na cabeça, chuva na cabeça, gol na cabeça.
Frio danado.
É um frio danado, a torcida do Juventus de pé, aplaudindo o Cristiano Ronaldo. Parabéns ao senhor do Juventus, da velha senhora.
Isso é legal, né?
Bacana demais, desculpa interromper, mas não, valeria a pena.
E outro detalhe também, que eu estava comentando inclusive hoje, quando começou o jogo, o cara faz a falta, não tem ninguém brigando, não tem ninguém pedindo cartão, você não vê nada disso.
É,
e é os mesmos jogadores que saem daqui e vão jogar lá.
É verdade, você
tem razão. O Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca é uma zona. O cara dá uma falta, o cara já tá querendo cartão, já tá no mimimi, caindo.
Ô, Bozzi, eu comparei o gol de bicicleta do Cristiano Ronaldo com o do Pelé. A TV Globo agora botou o gol do Pelé.
Com... E parece, inclusive, uma foto que o Pelé...
Olha, não, esse gol parece também.
O Pelé jogando pelo Cosmos.
Pelo Cosmos, é.
Pelo Cosmos.
E tem um gol também, uma foto maravilhosa no Maracanã, da Seleção Paulista, ou do Santos, agora não sei qual é. Ele pegando de bicicleta, perfeição.
Impressionante.
Já já o Jorge Mambuco vai analisar isso e também a questão do Flamengo, qual técnico seria melhor para o Flamengo, já que não deu tempo aqui de trazer o nosso Jorge Mambuco. O Grêmio Porto Alegre joga nessa quarta-feira e o Bruno Mendes, o de peso, traz notícias do Grêmio Porto Alegre, o tricolor gaúcho.
O Grêmio entra em campo nesta quarta-feira às 7h15 da noite para encarar o Monagas da Venezuela na Arena do Grêmio em Porto Alegre, jogo válido pela segunda rodada do Grupo 1 da Copa Libertadores da América. O técnico Renato Gaúcho pode levar um time misto a campo diante dos venezuelanos, mas o meia Arthur acha muito difícil, pois segundo ele mesmo, os titulares são muito fominhas.
Olha, eu particularmente, como já conheço um pouquinho do grupo também, sei que todos são muito fominhas, né? Acho que todos querem jogar sempre, mas eu acho que o próximo jogo sempre é o mais importante, né? E independente se é um campeonato como é a Libertadores, que todos querem ganhar, mas porque sim, é o próximo jogo, ou seja, é o mais importante. Tô bem, terminei o jogo bem, confiante, cada vez tentando pegar mais ritmo do jogo. Eu acho que com todos vão ser assim também. Acho que ninguém está sentindo desconforto nenhum e Renato vai ter todo mundo à disposição.
Lembrando que o Grêmio, atual campeão da América, estreou na Libertadores empatando com o Defensor do Uruguai em 1-1 fora de casa. O tricolor tenta a primeira vitória na competição em 2018.
No pacote, Jorge Mambuco pode falar aí em relação justamente à questão do Flamengo, do técnico Flamengo e do Grêmio Porto Alegrense, que joga pela Libertadores da América também, né? O Grêmio que é o atual campeão da Liberta.
Bem, eu acredito que o Grêmio tem todas as condições para conquistar uma boa vitória, né? O time vem muito bem, né? É praticamente campeão gaúcho, quer dizer, está cheio de moral. E certamente deve ser considerado favorito para essa partida. Não acredito que nem que empate. Agora, quanto ao presidente do Flamengo, vou dar uma opinião muito sincera. Quanto ao presidente, não. Quanto ao técnico do Flamengo, vou dar uma opinião muito sincera. Qual o técnico ideal para o Flamengo? Na minha opinião, nenhum. Nenhum, porque nenhum dá certo lá na Gávea, nessa gestão do Bandeira de Melo, então fica muito difícil. Agora, por exemplo, eu estava vendo aqui no jornal, o Renato Gaúcho, por exemplo, teria sido sondado e tal pela diretoria do Flamengo. Aí o cara vai deixar o Grêmio nesse momento para se arriscar no Flamengo, né? Que é um triturador de técnicos, né? O Abel vai deixar o Fluminense, onde ele é idolatrado praticamente, para ser triturado lá no Flamengo? Eu acho muito difícil que esses dois tem que partir mesmo é para quem está desempregado. Tirar técnico de ponta como o Renato Gaúcho e o Abel dos clubes onde eles estão é uma tarefa muito difícil. Agora, tá um negócio, como o dinheiro para isso não é do Bandeira, não, nem do Fred, nem do Lomba e tal, é do clube. Se amanhã, 3 meses depois, ele perde o jogo contra o Botafogo e manda embora, quem tem que pagar é o clube. Ninguém questionou isso aí nas demissões que o Flamengo fez do Carpegiani. Quanto é que essas demissões dos 6 profissionais, principalmente do técnico, e pior ainda, do Jaime, né? Do Jaime de Almeida, que é um funcionário com acho que 28 anos de casa, de carteira assinada, quanto é que custa esta demissão ao Flamengo? Ninguém questiona isso. Mas então, eu acho o seguinte, que realmente, hoje em dia, está muito difícil. O melhor mesmo é ficar com esse interino aí, que vem das divisões de base, e ver o que é que dá.
Vamos ver, mas eu não quero não. 5h46, volto já.
No Mundo da Bola.
Em 2018, a EBC é muito mais futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus adversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Eu quero, você quer, nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte, não jogue lixo na rua e contribua com a campanha Na Minha Cidade Não Tem Lixo nas Ruas.
Rádio Serviço Nacional.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Reta final do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Agora o Mário Silva vem aí, Nacional na Copa, as histórias da Copa do Mundo com ele, que não esconde o jogo.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Itália 1990. Vamos ao grupo C. O grupo do Brasil, da Costa Rica, da Escócia e da Suécia. O Brasil abre os trabalhos no grupo, no estádio Dele Alpi, em Turim, e vence a Suécia por 2-1 com 2 gols de Careca. Costa Rica bate a Escócia por 1-0. Num jogo difícil, ainda em Turim, Brasil vence por 1-0 a equipe da Costa Rica com um gol do Miller. Escócia bate Suécia por 2-1. No terceiro jogo, também em Turim, Brasil 1-0 na Escócia, gol de Miller. Costa Rica 2, Suécia 1. Brasil e Costa Rica se classificam e avançam para a competição na fase de oitavas. Como é que foi o grupo D? Grupo de Alemanha Ocidental, de Emirados Árabes, da Colômbia e da Iugoslávia. Isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
A gente segue com o programa No Mundo da Bola, agora falando do Palmeiras, o único que venceu na primeira rodada da Libertadores. A América vem bem na Liberta e vai enfrentar o Alianza Lima do Peru. O jogo é logo mais em São Paulo, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores América. O repórter Juliano Justo traz notícias do Verdão.
Em meio às finais do Paulistão, o Palmeiras entra em campo hoje na sua arena pela Libertadores contra os peruanos do Alianza Lima. A partida começa às 9h30. Conseguir a segunda vitória e encaminhar a classificação no grupo 8 da competição continental são os objetivos do Verdão. Para o meia Moisés, a falta de tempo de preparação pode atrapalhar um pouco.
Realmente é uma sequência pesada de jogos, né? Um desgaste muito grande. Mas eu prefiro estar nessa sequência, né? Melhor estar vivendo isso do que estar só treinando, né? Outros clubes gostariam de estar nessa situação. Mas lembrando que não é o ideal, né? O certo seria você ter um período um pouco maior para que você se preparasse melhor para jogos, inclusive decisivos, né? Mas não é o caso, a gente tem que entender isso. Né? Faz parte do nosso calendário do futebol brasileiro. E o Palmeiras, pensando nisso, né, montou um elenco muito qualificado. E nesses momentos que a gente tem que pôr à prova tudo que foi planejado e foi construído nesses últimos anos no Palmeiras.
Em função desse desgaste físico, o técnico Roger Machado deve mandar a campo uma equipe mista. Inclusive o próprio Moisés deve ganhar uma vaga entre os titulares. O Palmeiras deve ir a campo com Jailson, Mike, Antônio Carlos, Thiago Martins e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Moisés e Lucas Lima, Dudu, Keno e Borja.
Os brasileiros têm 3 pontos, conquistados na vitória por 3-0 sobre o Júnior Barranquilla na estreia, e os peruanos chegam a São Paulo com o ponto conquistado no 0-0 contra o Boca Juniors na estreia lá no Peru. São Paulo, Juliano Justo.
Valeu. Ô, meu querido Ricardo Mazzello, Palmeiras, que foi o único brasileiro a vencer na primeira rodada da Libertadores América, vai com esse know-how agora para enfrentar o Allianz Lima, grupo 8, nessa terça-feira. A bola vai rolar lá na Arena Allianz Parque, em São Paulo. E aí, o Palmeiras que vem bem, hein? Pelo menos está na final do Campeonato Paulista.
O Palmeiras está bem, boa. O Palmeiras está bem.
Elenco, né?
Leva vantagem de jogar a segunda partida em casa. Venceu o Corinthians no Itaquerão por 1-0. Tem tudo para levantar o título. Não está definido, está aberto, mas a vantagem é dele. Estreou fora de casa vencendo. Vai pegar um time fraco. Futebol peruano é fraco. Vai jogar em casa. Lota qualquer jogo. É impressionante, né? No Allianz Parque. Lota, a torcida é importante. E eu acho que tem tudo para conseguir 6 pontos e dar um passo muito grande para a classificação para as oitavas de final. E que me surpreende que o Roger, né, que é o técnico do Palmeiras, está acertando, que ele fez um bom início de trabalho no Grêmio e depois acabou não se acertando. O
Atlético também teve um bom início.
No início, né?
Foi demitido depois.
Você que trabalhou no futebol, depende muito, né? Porque às vezes começam a rotular o cara que o cara é ruim. Mas não é por isso, o Marcelo Oliveira está aí.
É, não é ruim.
Não é ruim, porque ele já fez um bom trabalho, mas o problema depende da hora, do momento, do grupo.
Depende de muitos fatores,
né?
O grupo que você trabalha, o apoio da diretoria, você está com o salário em dia, o grupo entender o teu objetivo, depende de uma série de fatores. Mas você,
depende muito, porque o Marcelo Oliveira não é um mau técnico.
Não, é um bom treinador.
Você não pode nunca julgar um treinador nem jogador. Ah, ele foi mal no clube.
O Roger Machado estava sendo criticado.
Então, é que nem jogador. Tem jogadores que vão mal no clube e no outro vão bem. Então você tem que analisar com muita cautela. Treinador, jogador, tem que dar um tempo para ver como vai ser o trabalho.
Ô Jorge Mug, e aí, o Palmeiras é o virtual campeão da Libertadores da América? Podemos falar assim?
Tá cedo, Borges.
Não, claro que não.
Não,
não
é?
Muita coisa.
Empolgou.
Não vejo esse favoritismo absoluto, não. Tem muito jogo pela frente ainda. Agora, favorito para derrotar o Alianza de Lima, claro que é, joga em casa. E o time peruano é um time apenas médio. Aliás, o futebol peruano é muito fraco, né? Sempre foi, nunca foi grande coisa, não. O grande destaque do futebol peruano foi aquele time que o Didi montou e tal, que chegou a jogar, chegou até as quartas de final e foi derrotado pelo Brasil na Copa do Mundo por 4-2. Mas o futebol peruano é mero coadjuvante dos outros times sul-americanos. Não vai passar, na minha opinião, esse time não vai passar dessa fase agora, não. E o Palmeiras pode até golear lá em São Paulo.
Lembrando que o Alianza Lima empatou com o Boca 0-0, mas jogando no Peru.
Jogando no Peru. Ah, o detalhe é o seguinte... Vamos terminar o programa já?
Você que manda.
Ah, é?
55 ainda.
Então vamos lá. Palpites. Quem será o técnico do Flamengo, para você?
Na minha opinião...
Ele pode sair amanhã.
Eu acho
que vai até
o Maurício Barbieri, porque o Abel, para mim, dificilmente vai aceitar. O Renato tem muitas exigências. Vai ser o Maurício Barbieri. Final de mandato. Não vai, ninguém quer fazer contato de 8 meses.
Para mim, é o Cuca. Você, Marcelo.
Eu sigo o doce relator... Valdir Luiz, eu acho que vai dar eu não acredito no Cuca, nem no Renato, nem no Abel saindo de seus clubes.
Ou pode surgir um nome aí intempestivo.
Não, mas desses quatro colocados pelo Borges, eu acho que o Barbieri, Maurício Barbieri, é isso?
Barbieri, ele veio do Audax.
Foi aquele goleiro, Barbieri, não?
Não, ele foi de seleções de base, trabalhou no...
Jogava em qual posição?
Não me lembro dele jogando, vou ser sincero que eu não me lembro.
Jogava de teimoso, é isso?
Não sei, pode ter sido um bom jogador, mas como treinador tem uma...
Se fosse bom, nós saberíamos.
Eu não sabia nem que o Valentim tinha sido jogador de futebol. Bom, depois
jogou
é que eu
no Flamengo,
sou...
jogou no São... do é Flamengo, São Paulo, Guarani.
Quem, o Valentim?
O Alberto Valentim?
Alberto, era conhecido como Alberto. Vem aí a história, jogou no Atlético Paranaense.
Como você? Que?
Lateral direito.
Lateral direito?
Jogou na seleção brasileira, rapaz.
Ele levava tanto baile que ele jogou, ficou no banco de reserva. Ô, Luiz Ferreira, e aí, o que você acha, técnico do Flamengo?
Em três frases... Flertei com o Abel Braga, sonhei com o Renato Gaúcho e vou acordar com o Maurício Barbieri.
Que isso, gostei dessa, hein, rapaz?
Profundo, profundo.
Você não acredita no Cuca? Vai me seguir ou vai seguir esses caras, ô Jorge Bamburgo?
Eu estou com você, meu caro Carlos Borges.
Vai ser o Cuca.
Deve ser o novo técnico do Flamengo. Porque a diretoria do Flamengo não vai se arriscar com o Maurício Barbieri, porque se não der certo, a torcida vai invadir o ninho do urubu. Errar duas vezes é demais, né? Porque primeiro errou demitindo o Carpegiani. E aí seria demais. Então eles vão preferir colocar um técnico de peso, o Cuca, que pelo menos se não der certo, eles têm um bom escudo, né? Para se safarem. Mas é por isso que eu acredito que seja o Cuca.
Eu penso dessa maneira também. Eu acho que não vão botar um cara.
Você botar recebeu no WhatsApp? Eu mandei para você o Cuca com o
Cid do Pica-Pau Amarelo, você viu?
Você não mandou isso pro pessoal do Riachuelo?
Não, problema não dá, não. Pra mim não dá problema nenhum. Mas não mandou nada, não mandou nada.
Um abraço. Um abraço. Veio o Repórter Nacional Notícias pelo Brasil, pelo mundo.
No mundo da bola, fique com a emoção. No mundo da bola.